Hoje, então, nós vamos debater o assunto de práticas de design sprint e de design thinking como estratégias de inovação para processos. E esse evento está sendo realizado pelas mulheres profissionais da eProcess. Toda a equipe envolvida aqui são as mulheres da eProcess que estão realizando esse evento com o apoio da empresa, né? Então, a eProcess é uma consultoria especializada de solução em processos, que trabalhem todos os tipos de atividades relacionados ao gerenciamento de processos de negócio, com foco bastante forte também nas tecnologias habilitadoras de BPM e de RPA. E é um prazer a gente estar trazendo, então, este evento. Eu sou a Kelly Sganderla, sou consultora de inovação e processos da eProcess. Tenho aqui comigo a minha colega Jordânia, analista de processos da eProcess, e também a Patrícia e a Alessandra Campos, nossas convidadas para o debate de hoje. Então, rapidamente, vou me apresentar a todos. Eu sou a Kelly Sganderla, para quem ainda não conhece, eu sou consultora de inovação e processos na eProcess. Sou apaixonada por entender como as empresas funcionam, como elas se organizam para entregar os produtos e serviços dos seus clientes, e por isso eu tenho dedicado a minha carreira à transformação e automação de processos. E está comigo aqui também hoje, como mediadora, a Jardane. Pode se apresentar, Jardane.
Meu nome é Jardane, eu sou analista de automação na eProcess. Eu sempre fui apaixonada por inovação. Meu primeiro trabalho com inovação foi quando eu tinha uns 14 anos, que eu desenvolvi um combustível a partir de laranjas, que eram descartadas no lixo. E assim eu comecei a me apaixonar por transformação e por negócio. E assim decidi que faculdade ia cursar. Sou bacharel em engenharia de produção pela UFMS. Tenho experiência com modelagem, análise e melhoria e otimização de processos. Atualmente faço meu MBA em gestão estratégica de processos. E durante essa trajetória na graduação, estudei o tema de maturidade de processo em startups.
Legal. Bom, e está com a gente aqui hoje também a Alessandra Silva, que é consultora e facilitadora de BPM há muitos anos, né, Alessandra? E também minha colega na BPMP, ela é vice-presidente de educação. Alessandra, fica à vontade para se apresentar aí. Muito obrigada por estar com a gente hoje.
Nossa, eu que super agradeço pelo convite, é uma grande honra estar aqui, né, com vocês, com a Prosas, com essa comunidade BPM, a mulherada, e sempre tem homens também, né? Sempre tem homens, não é só mulheres que aparecem. Mas, enfim, quem já me conhece aí, já sabe um pouquinho da minha trajetória, e quem não me conhece, eu estou inserida aí na comunidade de processos, eu gero bastante conteúdo, a gente tem lá a pesquisa salarial dos processos, dos analistas de processos do Brasil, né? A gente tem lá o grupo de vagas BPM, vagas BPM Brasil, tem algumas certificações interessantes, né? Que a gente já tem colocado aqui. Sou professora de MBA, professora mestre universitária, enfim, estamos aí vivendo BPM dia a dia e a gente está aqui para poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com essa comunidade sensacional.
E a Alessandra, através da consultoria dela, também tem praticado muito a disciplina de design thinking, certo? A abordagem do design
Isso.
thinking junto com o BPM. Por isso a gente fez esse convite especial para a Alessandra aqui hoje. Muito obrigada, Alessandra.
Legal, obrigada.
E também está com a gente a Patrícia, que é gestora de qualidade e produtividade no sistema FIEB, que também é a nossa vice-presidente de desenvolvimento da BPMP Brasil. Está sempre compartilhando muito a sua experiência, seu conhecimento e colaborando com a comunidade de processos através da gestão regional lá da Bahia e também agora dentro da associação no nível nacional. E tem uma vivência muito legal para compartilhar com a gente sobre design sprint. Muito obrigada por estar aí com a gente, Patrícia.
A honra é toda minha.
Tá, vamos lá. Então, hoje é o último dia da nossa Semana das Mulheres na Inovação. Hiperautomação foi ano passado, esse ano é a Semana das Mulheres na Inovação, em que a gente discutiu muitos temas legais e estamos fechando, então, aí com essa temática de abordagens inovadoras hoje. todos os eventos estão sendo gravados e são publicados, então, no nosso blog da iProcess. Se você não puder acompanhar até o final, quiser rever alguma parte legal, pode acessar o blog e essa publicação vai ser feita lá e também no nosso canal do YouTube. Então, recomendo seguir para receber as notificações desse e dos próximos vídeos que forem publicados lá sobre estes temas. Então, meus queridos participantes da live de hoje, sejam bem-vindos à discussão sobre as práticas de design sprint e de design thinking como estratégia de inovação em processos de negócio. E eu gostaria de começar, então, a nossa live de hoje com uma reflexão. A gente falou bastante sobre inovação, como é bom, como as organizações ganham realizando inovação, como se pode fazer. Falamos sobre tecnologias inovadoras como o RPA, falamos de democratização dos processos como um aspecto-chave para a inovação, a importância do autoconhecimento da organização através dos seus processos para planejar ações de transformação digital. Mas vamos lá, né? Por que a gente precisa inovar? Qual que é o propósito da inovação? Eu queria compartilhar essa reflexão com vocês. Então, eu convido a todos a entrarem aí no Mentimeter, nesse site, menti.com, como está aí, né? Pode ser no seu aplicativo celular ou no computador. Informe esse código 4060937 ou vai pelo QR Code aí na tela e participa então aqui da nossa discussão. Deixa eu abrir aqui a nossa pergunta do Mentimeter. Então, por que nós precisamos inovar? Gostaria muito de ouvir o pessoal que está aí nos assistindo hoje sobre isso. Assim, por quê? Por que a gente precisa inovar? Qual que é o propósito da inovação? Por que a gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas, né? Ou seguindo simplesmente em vamos otimizar e ter os melhores resultados? Olha aí, começou a vir algumas respostas. Sustentabilidade, que mais? Sobrevivência, produtividade, propiciar melhores experiências, crescimento dos negócios, ok, mudança. Mas mudança por quê? Por que a gente tem que mudar? Por que a gente quer inovar? E por que a gente tem que mudar? Manter modelos de negócios aderentes, ser disruptivos, movimento. Aqui no chat, né, veio também para agilizar processos, melhoria contínua, concorrência, sustentabilidade do negócio, relevância, não desaparecer, evoluir. Ah, agora eu comecei a gostar, olha aqui, ó. Evoluir, movimento e mudança, construir vantagem sustentável e competitiva, mudança para acompanhar o mundo, quem sabe até mudar o mundo, né? Então é esse gancho que eu queria pegar aqui, gostei muito, alguém citou lá, evoluir. Na verdade, a gente falando não só em inovação nos negócios, mas inovação em geral, né? Novas possibilidades, veio também alguns comentários aqui no chat. Inovar para evoluir, né? A gente inova, a gente muda, a gente está criando novas soluções, criando novos produtos, criando novos serviços, porque a gente quer evoluir. A nossa evolução como sociedade está muito ligada com a nossa capacidade de inovação. No relatório Society 5.0, Co-Creating the Future, criado pela Kaden Rain, tem uma reflexão muito interessante sobre como a inovação e as revoluções tecnológicas foram formatando a nossa estrutura como sociedade ao longo do tempo. Para quem não sabe, a Kaden Rain é a Federação de Negócios do Japão, e eu vou compartilhar com vocês depois lá no blog, quando a gente compartilhar o vídeo, coloco também o link para quem quiser dar uma lida no e-book que eles compartilharam, né? Esse e-book Society 5.0. Então, a gente começou a nos estruturar como sociedade na época em que os nossos antepassados eram coletores, e que hoje se considera, digamos, a primeira versão da sociedade humana, certo? Então, com o desenvolvimento, a inovação tecnológica e o desenvolvimento de ferramentas e de tecnologia de trato da terra, a gente se transformou numa sociedade agricultora, a sociedade 2.0. Com o advento das máquinas, a gente conseguiu evoluir para um estado de uma sociedade industrial, que seria a sociedade 3.0, apoiados na primeira e na segunda revolução industrial. no meio, para o final do século passado, a gente adentrou em uma nova era social, a sociedade 4.0, que é a sociedade da informação, apoiada pelas inovações tecnológicas, como computadores e internet. A sociedade 4.0, ela foi marcada muito fortemente, especialmente dentro das organizações, por um esforço de eficiência e otimização, com as máquinas fazendo todo o trabalho que fosse possível, né? E com essa quarta revolução industrial que está, né, se desenvolvendo, começou aí há uns 10 anos atrás, mais ou menos, está se desenvolvendo e escalando cada vez mais, né, como computação em escala, IoT, blockchain, a gente tem a capacidade tecnológica sem precedentes que pode nos ajudar a resolver alguns problemas legados da sociedade 4.0. Uma sociedade que seja mais criativa, que permita que a gente crie soluções centradas nas pessoas, certo? Acho que essa é a grande palavra-chave. Então, já se fala, inclusive, até em uma quinta revolução industrial que está começando a se desenvolver com as internets super rápidas, com essas novas tecnologias de ponta, a virtualização, né? Está começando a se falar muito, inclusive, sobre metaverso. Essas tecnologias devem nos levar ainda a uma quinta revolução industrial. Ela já começa a se desenhar dentro das indústrias, das fábricas, e logo deve também afetar a nossa sociedade como um todo, certo? Então, com essas tecnologias, a expectativa é que a sociedade 5.0 permita uma hipercustomização das soluções, que as restrições físicas, né, sejam resolvidas, que se tenha um equilíbrio da interação entre pessoas e máquinas, com a inteligência artificial, não simplesmente substituindo, mas apoiando as pessoas nas suas atividades, e que permitam também que as pessoas nas atividades profissionais possam se tornar, se aplicadas, né, utilizar o seu talento, a sua criatividade, o seu valor humano agregado. Esse documento da Kaden Hain não é exatamente um relatório de previsões, é muito mais uma visão na qual a nossa sociedade deve evoluir, calcada numa combinação, né, de transformação digital e diversidade de pessoas imaginativas e criativas, que podem usar essas tecnologias para solucionar problemas e criar valor. Solucionar problemas aqui está muito focado em eliminar restrições e barreiras que nos permitam uma maior equalização social, um tópico que foi bastante abordado, inclusive, pela Ione lá no nosso primeiro evento da semana. Eu achei muito interessante um outro artigo que eu andei lendo sobre esse tema, que começava falando que existe no mundo, não sei se vocês sabiam, mas 500 milhão de pessoas surdas no planeta. 11 milhões estão aqui no Brasil. Quanto das nossas soluções são pensadas para atender essas pessoas e as suas dificuldades, né? Até 2050, se estima que se chegue a 1 bilhão de surdos, certo? É uma parcela da população bastante significativa, que tem necessidades especiais, que podem ser solucionadas e mitigadas nessa combinação de tecnologia e criatividade. E esse é só um dos diversos desafios que a gente tem como sociedade para nos tornar cada vez mais igualitários, cada vez mais inclusivos. Então, em comparação com a sociedade 4.0, aqui o foco dessa nova visão, né, dessa nova fase da sociedade, ela está numa produção direcionada a solucionar problemas e criar valor para os seres humanos, uma diversidade que tem tudo a ver também com o que foi falado bastante nos primeiros momentos das nossas lives, lá do dia 1 com a Ione, que trouxe diversos números interessantes sobre o tema de diversidade dentro das organizações, a importância da diversidade, a descentralização, já que com a digitalização, o acesso aos meios digitais estão se tornando cada vez mais difundidos, e isso torna mais acessível o alcance a recursos que antes só estavam disponíveis em grandes centros. E a resiliência, que também tem muito a ver com saúde mental, também foi um outro tópico que a Ione trouxe para a gente no dia 1, né? Que muito dos estudos que se faz agora sobre a nova estrutura dentro das organizações, como as organizações estão se desenvolvendo, tem muito a ver com a importância de dar atenção à, nossa saúde mental, né, para que a gente possa ser mais produtivos e mais felizes. E a sustentabilidade, a harmonia ambiental, porque a gente só tem um planeta, não é, pessoal? E mesmo com a ambição aí de algumas pessoas com bastante dinheiro, a grande maioria de nós ainda vai estar aqui por mais um bom tempo, certo? Então, na conclusão da Kaidenheim, eles falam que essa sociedade 5.0, essa é uma coisa que me marcou bastante também, não é algo que está por vir. É uma realidade que vai ser co-criada. A tecnologia ela é importante, mas o ser humano está no centro de todos os planos. E ela é uma sociedade que busca alcançar diferentes valores com diversidade, imaginação e criatividade. Então, acho que isso tem tudo a ver com as discussões que a gente está trazendo aqui para essa semana. Né? A gente vinha discutindo um pouquinho antes das lives que o BPM também está aberto a ser transformado com novas abordagens mais participativas e mais inclusivas. Na verdade, BPM, né, o Business Process Management, não é uma metodologia como muitas pessoas acabam confundindo, porque ela não tem métodos próprios e nem determina como é que você tem que fazer a gestão dos processos. Né? Ela é uma coleção de ideias, de métodos, de ferramentas, inclusive ela vai absorvendo métodos e ferramentas criados por outras iniciativas. Qualquer coisa que nos permita transformar os nossos processos, torná-los melhores, são ferramentas que podem ser utilizadas em BPM. E eu acho que duas abordagens muito inovadoras que estão sendo aplicadas na prática de processos é o Design Thinking e o Design Sprint. Eles têm tudo a ver com esses valores da sociedade 5.0. O que tu acha, Alessandra? Que tal compartilhar um pouquinho aí com a gente da tua experiência de Design Thinking, também já puxando a Patrícia para falar de Design Sprint, que é a grande experiência aí que você tem para compartilhar com a gente hoje.
Legal, Kelly. Na medida que você vai falando as coisas aí, somando com as percepções das pessoas, né, na enquete, no Mentimeter, eu fui tendo até um raciocínio, uns insights aqui para contribuir. O que é que acontece, né? Olha só que interessante, a gente está já migrando, a gente já está praticamente, né? Nessa questão de sociedade 5.0. Quando a gente fala em sociedade 5.0, a gente já está pensando no profissional 5.0, a gente já está pensando no CBOC, por que não 5.0? A gente está pensando, inclusive, né, além dessa questão que você falou do essa tecnologia, metaverso, né, a gente vê algumas coisas muito interessantes. Até que ponto que a gente vai chegar, né? A gente já evoluiu tanto, a gente ainda tem tanto para evoluir. Qual vai ser a próxima geração que vai trazer novidades que a gente nem vai estar aqui alguns bons anos, né? Daqui uns 50 anos, eu acho que a gente não está mais aqui, né? Como é que vai ser daqui, né? Daqui 50 anos, por exemplo? E olha só, palavrinhas-chave que vocês foram colocando e que também é abordado no CBOC, no Design Thinking. Inovação, que não é novidade, né? A gente já vive isso no dia a dia. Inovação, solução de problemas, né? Porque o Design Thinking ele é focado em problemas. Na vida real, a gente tem que se apaixonar e focar nas soluções. No Design Thinking, não. No Design Thinking, a gente tem que se apaixonar pelo problema, entender o problema a fundo para encontrar possíveis soluções, focando sempre nas pessoas, que é o fator fundamental de toda e qualquer estrutura de trabalho, né? E outra coisa interessante que você falou também é a questão da criação de valor. Focar, né, até complemento aqui, focar na experiência do cliente, valor, tudo que a gente faz, tudo que a gente produz, tem que estar focado no real valor, focar na experiência do cliente. O que a gente está agregando de valor para que o cliente se sinta feliz, satisfeito e tenha uma experiência sensacional, uau, incrível, né? Com os bens e consumos que ele consome do que a gente produz. Então, a gente já acabou fazendo um gancho de algumas coisas, a gente vai dar uma resumida, pessoal. Obviamente que a gente não vai conseguir abordar tudo da forma que a gente gostaria, mas é uma pincelada geral para a turma pegar, né? Alê, qual que é a diferença de Design Thinking e Design Sprint? Vocês vão chegar ao final, à conclusão, de acordo com a apresentação que a gente vai fazer aqui. Está aparecendo
bonitinho aí, né?
Então, pessoal, antes de qualquer coisa, vamos entender, né, esse elo que há entre design thinking e BPM de uma forma muito rápida, muito macro, overview. Então, é o seguinte, pessoal, qual que é o elo que há entre o DT e o BPM, né, de forma bem macro, genérica? Vamos entender um pouquinho antes o que, que o nosso livro CBOC, o nosso livro BPM CBOC 4.0 fala a respeito de BPM, né? O BPM, ele envolve uma definição deliberada. Eu queria que vocês captassem essas palavras-chave aqui para a gente conseguir fazer o casamento perfeito aí com o DT. Então, olha só algumas coisas interessantes. Além dele envolver a definição deliberada, colaborativa, ó, já tem pessoas aqui no meio, e cada vez mais assistida por tecnologia, melhoria e inovação, e o gerenciamento de processos de negócio ponta a ponta, que geram resultados para o negócio, olha aqui, ó, criam valor para os clientes e permitem que uma organização atinja seus objetivos de negócio com mais agilidade. Tudo acontece muito rápido, né? E olha como o BPM está antenado nessa questão aí. Através da transformação de seus processos. Então, pessoal, aqui nessa descrição muito breve sobre BPM, a gente consegue ver algumas palavras-chave que têm total convergência com o propósito real do Design Thinking. Porque o propósito do Design Thinking, né, é exatamente, olha só, primeiro, o que, que é, né, de forma genérica? É uma abordagem prática que aplica ferramentas estratégicas para solucionar problemas complexos. Lembra que eu falei? A gente tem que se apaixonar pelo problema. Se apaixonando pelo problema, através de técnicas específicas, diversos canvas estratégicos que o Design Thinking nos orienta, a gente vai trilhando a jornada do Design Thinking até chegar nas melhores soluções. E, logicamente, soluções essas criadas, co-criadas por nós, seres humanos, porque no Design Thinking ele diz o seguinte: as pessoas é o foco, as pessoas são o foco, né? Ela é o centro de todas as coisas dentro da nossa jornada. E o legal do Design Thinking também é que ele é orientado à colaboração, focando em criar soluções inovadoras. Tudo que a gente faz, toda jornada que a gente trilha dentro do Design Thinking, a gente está inserido dentro de um contexto colaborativo, né? A gente não consegue chegar numa solução mirabolante pela jornada do Design Thinking, né? Numa solução mirabolante, tendo a ideia de uma única pessoa. Não, uma coisa que ele diz para a gente também é a questão da importância de co-criar, a questão do brainstorming, né? Várias técnicas que ele prega para nós. Então, olha só, quando a gente permeia toda a jornada do Design Thinking, a gente está sendo guiado e usando, basicamente, três pilares fundamentais do Design Thinking. Empatia, que é o momento de imersão, colaboração, que é o aspecto de co-criar, e a experimentação, que é quando a gente começa a prototipar ideias, levar o cliente a testar, enfim, né? É um overview. Muito bem, e a gente tem que ter no radar também, pessoal, que Design Thinking, ele é uma abordagem ágil, né? E olha só, quando a gente fala em abordagem ágil, a gente já está pensando na questão de engajamento, de motivação das pessoas envolvidas, né, no contexto. Então, olha só, quando a gente fala de metodologia ágil também, a gente tem em mente que o nosso foco é tornar os nossos processos mais simples, dinâmicos, iterativos. Desde a concepção da ideia, que a gente começa aqui no início da jornada do Design Thinking, até a entrega do produto final, que é passando lá pela prototipação, pelos testes, enfim. E olha só que interessante, com a utilização do Design Thinking, o cliente, ele participa desde o início da jornada. E aí ele também é envolvido nessas dinâmicas colaborativas e ele consegue participar de forma que ele vai dando feedback o tempo todo durante o processo. E eu costumo dizer essa frase aqui sempre. Essa frase aqui foi a experiência, né, as descobertas que a gente faz durante a jornada. Que Design Thinking, ele é uma metodologia ágil que, quando combinada com BPM e bem conduzida em projetos de processos, ele empodera e encanta toda a equipe de trabalho, despertando naturalmente a motivação. E o cliente percebe o valor agregado em todo o ciclo de vida da jornada do projeto. Por quê? A gente está trabalhando com pessoas, para as pessoas, né? E aqui a gente tem técnicas bem interessantes que as pessoas, elas assim, se encantam de verdade, porque o DT é apaixonante. Muito bem, Vou falar rapidamente para vocês as principais etapas, né, do design thinking. A gente tem lá a fase de entendimento, de observar, definir, idealizar, prototipar e testar. Se vocês pesquisarem lá no Google, vocês vão ver diversas representações, né, formas de representar essa jornada. Muito bem, eu gosto de usar essa daqui. Então, antes de qualquer coisa para a gente iniciar a jornada, pessoal, é compor uma equipe multidisciplinar, né? Quando a gente fala em equipe multidisciplinar, a gente precisa de pessoas com diversas experiências dentro daquele processo, daquele negócio que a gente vai tratar, né? Porque para a gente poder submergir em problemas, mergulhar no problema, a gente precisa de pessoas que estão ali no dia a dia sentindo na pele a dor, né? A dor que esses problemas, os seus processos causam. E tendo essas pessoas envolvidas, a gente consegue levar, criar ali um ambiente de cocriação. Muito bem, Alê, você está indo muito rápido, mas o propósito é esse mesmo, a gente fazer um overview aqui de elo entre Design Thinking e BPM. Muito bem, de forma bem rapidinha aqui, ó, falando das etapas iniciais, que é o entender, observar, que são sinergicamente aí conduzidas, a gente tá dentro daquele pilar que é o empatia. Então, agora é o momento, fazendo analogia com o BPM, agora é o momento de mergulhar no as is, né? A situação atual. Então, aqui é o momento que a gente vai identificar uma grande quantidade de dados, insights, entendimentos, no momento que a gente vai mapear nosso processo. E algumas das ferramentas que a gente utiliza nessa etapa são entrevistas, observações, técnicas também de captação de informações que o CBOC nos traz, né? Que pode ser pesquisa, enfim, tudo vai depender do contexto que a gente está trabalhando. E nesse momento a gente já começa a ter insumos, olha só, que vai nos subsidiar ali para compor o nosso mapeamento, modelagem e análise. A gente está na fase do SDIS ainda. Quando a gente avança na jornada e chega na etapa, então, de definir, eu estou falando de ponto de vista. Então, é o momento de sintetizar, interpretar todos os dados que eu coletei até o momento na etapa anterior. Né? A gente discute com a equipe quais são as impressões que todos tiveram daqueles dados que foram coletados. É um momento, muitas vezes, de divergência, porque eu entendo uma coisa, eu entendo outra. Né? A gente está divergindo, mas a gente está praticando o tempo todo, exercitando a questão da empatia. Né? Porque nós, profissionais de processos, principalmente, a gente está sempre exercitando essa questão, se colocando no ponto, se colocando na pele lá dos nossos clientes, dos nossos stakeholders, dos nossos atores, para tentar entender, né, quais são as dores que ele tem para trazer para a nossa realidade aqui do projeto e trilhar essa jornada para a gente identificar as melhores possibilidades aí de implementação de melhorias, inovações, enfim. Então, olha só, é o momento que a gente vai cocriar, a gente tem muitas informações, né? E a gente utiliza quais ferramentas principais, né, nessa etapa? São os personas, mapa de empatia, matriz, certeza, suposições e dúvidas, mapa da jornada do usuário, mapa de stakeholder, correto? E tudo isso ainda continua sendo insumo para a nossa fase de as-is, porque a gente está mapeando o processo nesse momento também. A gente está em paralelo desenhando, modelando, né, o nosso contexto de processo. Muito bem. Definimos, discutimos vários pontos de vista, estamos cocriando, evoluímos então para a etapa seguinte, que é o idealizar. Pessoal, percebam que cocriação é uma ação constante dentro dessa jornada, né? Nós estamos trabalhando com pessoas. E o design thinking, eu estou até arrepiada, porque o design thinking, ele é uma técnica tão deliciosa de se trabalhar, que aquelas pessoas que de repente não estavam muito aí, não estavam muito motivadas, elas começam a ser contagiadas pelas outras pessoas, né, que estão ali engajadas, porque é uma técnica muito bacana, né? As pessoas gostam de usar post-it, eu sempre falo, post-it é uma delícia de usar, mas você tem que saber conduzir, né? Você tem que ter as técnicas, as habilidades de saber conduzir essas reuniões remotas, principalmente colaborativas, para que as pessoas saibam de fato como usar os post-its, porque você não adianta ter só post-its, ficar pincelando, grudando um monte de post-its sem fazer sentido, né? Mas muito bem, quando a gente chega nessa fase de idealizar, eu acho que é uma das fases mais deliciosas, porque aqui agora começa a ser a transição entre o as is, né, fazendo analogia com o BPM, com o to be. Então agora a gente já começa identificar os problemas de uma forma mais completa, de uma forma mais profunda. A gente começa a mergulhar de uma forma, a ter uma visão, de forma que a gente consiga já pensar em explorar as soluções. Claro, essa jornada aqui é uma jornada ampla, existem técnicas diversas para a gente ir sendo conduzido durante essa trajetória. Mas, enfim, as técnicas que a gente usa ajudam sempre os participantes a sair da zona de conforto, né? Chacoalha toda a equipe ali. E o legal, como eu disse para vocês no começo, o cliente está participando, ele está vendo o que está acontecendo. Ele está percebendo o valor agregado, não só do que vai acontecer lá na frente, como o valor agregado que esse projeto ele está proporcionando ao projeto, à organização, enfim. Muito bem. Algumas das ferramentas que a gente usa nessa etapa é o brainstorming, planejar de ideias, categorização de melhores ideias. E os insumos que a gente obtém já são insumos que a gente evoluiu tanto na jornada que a gente já consegue pensar no nosso desenho futuro, no nosso to be, né? No nosso desenho de processos. Legal. Ale, chegamos até aqui, um monte de ideia, muito bem, já estamos pensando no futuro, já temos ideias de como é que a gente vai otimizar os nossos processos, melhorar a entrega dos nossos produtos e serviços. E agora, Ale, a gente tem um monte de ideia aí que a gente vai ter que fazer uma peneira, vai ter que priorizar, a gente vai ter que chegar e prototipar. Muito bem, agora então é o momento de materializar a solução. Então, dentro daquelas todas as ideias que a gente captou até o momento, a gente tem uma técnica, tem técnicas, né, para priorizá-las e chegar naquelas ideias que a gente diz, não, agora essas ideias aqui a gente considera que são as melhores, pelo menos nesse momento, e a gente vai prototipar para a gente entender se isso vai fazer sentido, se vai fazer sentido ou não. E é o seguinte, as pessoas, elas estão tão engajadas nesse momento, que está todo mundo tão motivado, tão envolvido, né? Porque a questão é a seguinte, nós, seres humanos, gostamos de ter espaço para falar, para expor as nossas ideias, nossas opiniões, né? Nós, seres humanos, temos, inclusive, essa necessidade por natureza. Principalmente nós, mulheres, né, meninas? Né? A gente gosta de falar, isso é natural. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a jornada do Design Thinking, ele nos proporciona essa possibilidade, tá? E alguma das ferramentas utilizadas nessa etapa é protótipo. E olha só que interessante, Ale, a gente prototipa somente produtos e serviços. Saibam vocês o seguinte, que os nossos fluxos de processos, nossos modelos, também são considerados, fazendo analogia com o BPM, também são considerados como protótipos, porque a gente gera um modelo, né? Os nossos usuários, os nossos clientes, atores, nossos stakeholders, eles validam também. Então, a gente tem um protótipo, a gente tem protótipos em mãos, que inclusive são os desenhos, que eles estão validando, eles estão testando, né? Muito bem, ou melhor, vamos testar agora. Então, assim, quando a gente prototipa, permeando toda essa jornada, seja o momento, aqui é o momento que o cliente vai testar, né? Então, é o momento de olhar com maior profundidade, entender. Quando a gente fala de processos, de modelos de processos, quando a gente fala de automatização, de simulação, é nesse momento, inclusive, que a gente consegue fazer essas simulações com maior profundidade, o cliente dizer, olha, que legal, é isso mesmo que eu tinha em mente, é isso que a gente quer, maravilha. Então, quer dizer, você testou, você prototipou, né? O usuário validou, agora a gente está testando se isso faz sentido, se não faz, fazemos ajustes, enfim. E uma das ferramentas que a gente usa aqui é a matriz de feedback, para a gente identificar aquilo que funcionou, não funcionou, enfim, entre outras. E tudo isso é insumo que a gente está proporcionando para o nosso modelo to be, né? Então, percebe, de uma forma muito macro, né? A questão da analogia aí do casamento perfeito entre BPM e Design Thinking. Pessoal, olha, sinceramente, é arrepiante mesmo, porque eu particularmente amo trabalhar com Design Thinking. Mas, enfim, e olha que interessante, lógico, Design Thinking é atrelado com BPM. E olha que interessante, pessoal, a gente percebe que o Design Thinking, ele é uma abordagem ágil, tá? Deixa eu só fazer um comentário, como a Kelly logo comentou no começo, BPM não é metodologia. Design Thinking, ele é considerado também como uma metodologia e abordagem, tá? Então, por isso que eu uso o termo de, eu uso Design Thinking como abordagem e o BPM também utiliza o termo como abordagem, tá? Então, a união dessas duas abordagens é um casamento sensacional. Então, vamos lá. O Design Thinking, ele é uma abordagem ágil que trata mais filosoficamente, né? Ele é apaixonado pela questão de inovação, por ferramentas, canvas, templates, pessoas, ser humano, problemas complexos. A gente percebe quando a gente começa a mergulhar na literatura que quanto mais complexo é o problema, mais interessante ele é de ser trabalhado usando a técnica do Design Thinking, tá bom? E a sua jornada, pessoal, a sua trilha nos orienta a materializar soluções inovadoras. E quando atrelado ao BPM, torna-se um casamento perfeito. Eu amo essa frase. Mas, enfim. E olha só que interessante. A nossa colega Paty, ela vai falar na sequência sobre o Design Thinking. Mas eu já faço só um spoiler aqui para vocês. É o seguinte. Que do Design Thinking origina o Design Sprint, tá? Que aplica essas filosofias. Mas aí é só um spoiler da Paty que vai falar com maior profundidade. E eu queria falar para vocês o seguinte. Mês que vem, a gente já tem mais uma turma, se eu não me engano, é a sétima edição desse treinamento, que é o Design Thinking e BPM, a união das duas abordagens em projeto de transformação ágil de processos de negócio digital. A gente começa dia 12 de abril. Quem quiser aprender a usar essas duas técnicas, essas duas abordagens, usar um monte de template, um monte de canvas, a gente usa uma das coisas que a gente aprendeu também do dia para a noite para usar para subsidiar os nossos projetos foi ferramentas remotas, né? Então, como é que você conduz uma jornada de design thinking dentro de ferramentas remotas, de forma remota? A gente usa aqui muito a questão da ferramenta mural, enfim. E quem está participando, eu vou, nessa semana aqui das mulheres, inovação em mulheres, eu vou dar um desconto de 15%, tá bom? A Kelly vai depois comentar com vocês como é que faz para obter esse desconto. Pessoal, eu nunca falei tão rápido na minha vida sobre a junção dessas duas abordagens. Eu espero que eu tenha conseguido passar o recado, tá bom?
Foi ótimo. Acho que na sequência a gente podia já pegar aí com a Patrícia para nos falar um pouquinho sobre o Design Sprint que eles têm aplicado lá na FIEB, né, Patrícia?
Bem, boa tarde a todos. Primeiro, realmente é uma honra estar aqui. Acho que foi uma semana muito assim, interessante, né? E o tema de hoje é muito interessante, né? É bem bacana e depois dessa explicação maravilhosa de Alê, né? Eu fico aí com a incumbência de trazer de uma forma mais prática o Design Sprint e outras metodologias que são utilizadas, metodologias ágeis que são utilizadas pelo Sistema FIEB, que é a organização que eu trabalho. Sem dúvida, muita semelhança entre Design Thinking e Design Sprint. Né? Para mim, também, Design Sprint é uma derivação mais, eu diria, mais pragmática da abordagem do Design Thinking. Eu acho que o Design Thinking ele é mais amplo. E o Design Sprint ele vem trazendo uma metodologia mais estruturada. Mas, óbvio que tudo que a Lê falou aí, ele está dentro da abordagem do Design Sprint. Isso é, digamos assim, um pouco mais pragmático. Bem, no Sistema FIEB, a gente sempre trabalhou, né, para termos metodologias colaborativas e dinâmicas. Né? O contexto pede isso e não é da agora. Né? Mas quem já desenvolveu o projeto de transformação de processos, né, sabe como às vezes é difícil a gente avançar nesse ciclo tradicional de BPM, que ainda está na versão 3.0, mas é assim que a gente ainda enxerga, de certa forma, né, do planejamento até o refinamento, né, e conciliar as diferentes perspectivas e soluções, ter a participação efetiva da liderança, manter as pessoas conectadas, ainda mais agora no ambiente mais remoto, né, as distrações são muitas, né, o cuidado que a gente tem que ter para não ser paralisado pela análise, né? E como é difícil implementar de fato as soluções, né? E entregar valor de forma constante, que é a razão de ser de qualquer iniciativa de transformação de processo. A gente tem que entregar valor, senão não tem por que estar reunindo tantas pessoas para pensar um problema e trazer soluções, não é verdade? Só que na prática, Né? O que acontece muitas vezes são atrasos, falta das pessoas certas no momento certo, né, dos recursos também, disputa entre os setores, porque a gente ainda tem, sim, nas organizações uma lógica funcional, né, então cada um vai ver o seu quadradinho, né, ver o seu pedaço. Né? A gente tem, muitas vezes, que conciliar diferentes perspectivas, né? E a divergência é boa, ela é saudável, mas depois ela tem que convergir. Né? E às vezes no trabalho tradicional de BPM isso fica meio turvo, digamos assim. Né? Então, a gente veio com a pergunta, né? Como tornar a prática de BPM mais efetiva na organização? Já que a gente tinha e ainda tem essas dores, por que eu digo ainda tem? Essa pergunta a gente tem que fazer sempre. A gente não pode achar que a gente já tem um método redondo, né? Porque o contexto vai mudando. Então, essa pergunta aqui a gente faz sempre. Né? Mas, enfim, lá em 2017, 2018, a gente entendeu que a gente tinha que refinar nosso método de BPM, que era mais tradicional, embora já fosse dinâmico e participativo. Né? Então, a gente estudou, fez alguns cursos de design thinking, design sprint, de scrum. Nos debruçamos de verdade sobre esse livro, que é muito bacana, curtinho, né? bem dá para ler numa sentada, como a gente diz aqui, né? Mas a gente não leu numa sentada, não. A gente realmente leu ele como se fosse uma combuca, discutiu cada tema do livro e foi fazendo analogias para o mundo dos processos, né? Porque ele fala, né? O livro ali, ele define o método, né, que é utilizado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Ave Maria, fantástico isso, né? A gente conseguir desenvolver um novo produto em 5 dias. Né? E aí a gente entendeu que a gente podia analisar e associar isso a processos. Né? Ele é muito pautado em quê? Em sessões dinâmicas e participativas, envolvendo os perfis corretos, atuando em conjunto. Né? Ele preconiza a participação do definidor, que a gente conhece mais fora do livro como o patrocinador. Ele é um método imersivo. O livro determina 30 horas de trabalho e 5 dias de preferência na única semana. Por que isso? Para garantir o foco e dedicação. Eliminar, de fato, as distrações. Quem nunca foi para um trabalho de processo, de transformação de processos, com a cabeça cheia de coisa, inclusive com o notebook do lado ou o iPhone do lado para poder resolver outros problemas, e ali não estava ali de corpo e alma, só estava o corpo ali, né? A alma estava bem distante. Né? Pela metodologia do livro, você tem uma série de técnicas que fazem com que as pessoas estejam ali de verdade. Né? Ele também permite a validação de ideias e conceitos muito mais rápido do que no método tradicional. Né? Então, se você vai errar, que você erre logo. E certamente é um método de sucesso, né? Ele inclusive foi um método utilizado para criar o Gmail, o Chrome, o Airbnb, quer dizer, que são produtos que nós utilizamos. Com certeza, o Design Sprint é um método muito bem estruturado, né? Rico, que traz técnica de brainstorm estruturado, de construção compartilhada da visão de futuro, técnicas para votação, para apresentar e priorizar soluções, para colher feedback de usuário, né? Para obter uma decisão mais consistente do patrocinador. Então, o livro todo traz uma série de técnicas. Então, não é um brainstorm que a gente está acostumado e cada um vai falando o que quer. Ele tem toda uma técnica para que os tímidos não sejam prejudicados, né, para que a gente possa dar voz a todo mundo. Tem um momento certo, né, de você se colocar, de você ouvir. Né? Ele se traduz aqui por essa figura nesses 5 dias. Né? Então, é um método, sim, para trabalhar um grande desafio em pouco tempo. Isso dá certo porque é dado foco à iniciativa. Cada dia, cada atividade, ela é pensada para permitir a divergência e a convergência de ideias sem distrações e com alto grau de participação dos envolvidos, que é o que eu particularmente acredito muito. Você se compromete com aquilo que você está envolvido de verdade. Para você estar envolvido de verdade, as pessoas têm que sentir que elas participam mesmo daquilo. Né? Então, todo o trabalho é construído, né, com a participação, com a colaboração das pessoas, com e para as pessoas. Outro framework que nós utilizamos foi o Scrum, né? Porque a gente entendeu que o Scrum poderia nos ajudar também, né? A planejar melhor as entregas, a detalhar as especificações, a monitorar melhor o status, né? A priorizar, né? Porque tudo na vida é prioridade, né? Inclusive em processos. Então, nós também utilizamos alguns elementos do Scrum, né? Bem, quando a gente estudou tudo isso, a gente entendeu o seguinte: bem, a gente pode, então, se apropriar, utilizar alguns elementos de forma não purista, né, do Design Sprint e do Scrum. Então, a gente não diz que a gente utiliza Scrum e Design Sprint, porque a gente entende que, assim, a gente fez algumas adaptações ao nosso contexto, né? Mas a gente entendeu que havia, assim, elementos do Design Sprint e do Scrum que poderiam dar potência às nossas iniciativas de transformação de processos, né? Atacando as nossas principais dores, né? Então, a gente entendeu que Design Sprint poderia sim nos ajudar nas etapas de planejamento, análise e desenho, a partir, né, da ideação, né, da criação e ideação, né, dos conceitos que ele tem por trás e das ferramentas também para criar e para fazer ideação e criação das ideias. Ele também ajudaria na integração de perspectivas, né, na verificação da viabilidade da solução, assim como o Scrum certamente teria, né, subsídios para nos ajudar a rodar o ciclo de vida BPM, principalmente na alocação de pessoas e recursos, no planejamento das ações, na priorização e especialmente no ritual de acompanhamento, né? Porque um projeto de transformação, ele não acaba com um plano de implantação, muito pelo contrário, é ali que ele começa, né? Tem que fazer aquela mudança acontecer. E isso certamente, os conceitos que estão por trás do Scrum poderiam, assim, nos ajudar. Tá? Então, com base nisso, né, que a gente viu, a gente se sentiu à vontade, né, a partir dessas inquietações, de desenvolver o método que a gente utiliza no sistema FIEB, que a gente chama lá de BPM Sprint. Observem aqui na parte superior que eu tenho aqui o ciclo de vida, né, as etapas do ciclo de vida, do planejamento. Tira aí um pouquinho o refinamento, que guarda um pouquinho essa questão do refinamento para depois. E aqui está o nosso método, né, que vai do desafio até o plano de ação, que é bem parecidinho com aquela tela lá do Design Sprint, né? Só que aqui a gente trouxe para a realidade do ciclo de vida do BPM, né? O que a gente deveria fazer. Hoje, eu diria até, a gente continua aí com 5 dias, mas a gente, quando a gente faz o trabalho remoto, a gente não faz em 5 dias. Por quê? Se a pessoa segurar alguém remotamente um dia inteiro para falar de determinado assunto, então a gente quebrou isso em oficinas menores, porque a gente achou que ia ser mais produtivo. Então a gente mantém a prática, mas a gente destrinchou em mais oficinas, digamos assim. Observem que a etapa de planejamento do ciclo de vida do BPM, a gente conduz no primeiro dia. Primeiro dia é o dia que a gente faz o mapa do processo ou a jornada do cliente, define o objetivo do sprint, que a gente chama aqui de sprint mesmo, tá? Qual é o escopo do trabalho? Isso é muito importante, porque não dá para atacar tudo. O tempo todo a gente tem que estar fazendo escolhas, né? Tomando decisões, que caminho seguir, para o que que a gente vai de fato atacar. E tem algo muito interessante no primeiro dia, que está no livro, né? Que ele fala de notas como poderíamos. Parece uma bobagem, mas quando a gente trabalha com notas como poderíamos, dele, tem uma olhada no livro, quem puder, a gente transforma problemas em desafios, e acho que para mim esse é um dos maiores ganhos do método. Porque quando a gente está só no problema, nas sessões tradicionais de BPM, muitas vezes uma reunião vira um muro de lamentações, você não consegue sair desse muro de lamentações. Eu já tive reunião que a pessoa ficou uma tarde inteira reclamando, e a gente sem condição de avançar. Quando a gente coloca isso como um desafio, dá um estalo nas pessoas e muda o modelo mental. Então, não é que você não vá pensar no problema, aliás, o problema é o desafio, né? Mas só que você vai lidar isso como assim, vamos colocar isso de uma maneira mais positiva? Ok, sabemos que tem um problema, mas vamos trabalhar em cima disso, considerando que isso é um desafio. Isso permite que a gente, no segundo dia, né, que a gente já aí também já começa a fazer a etapa de análise no segundo dia, análise no primeiro dia, também no segundo, a gente já faz o que? O esboço das soluções, com brainstorm estruturado, com votação, com etiqueta, tudo de uma forma que o brainstorm, quando ele é feito dentro do Design Sprint, no nosso método também, as pessoas, elas, não há muito tempo aqui para a discordância do que está no brainstorm, você simplesmente vai votando. Então, aquelas ideias loucas, por si só, já são eliminadas, sem necessidade do desgaste de ficar discutindo aquilo dali. Né? No terceiro dia, é o dia que a gente faz o chamado desenho, né? É o dia dedicado ao desenho, né? Na verdade, o desenho a gente dedica um pedacinho no dia 2, no dia 3 e no dia 4, mas o principal no dia 3, que você faz então, um desenho, que aí seria fazendo analogia, seria o to be, um guisado da vida, ou um storyboard. Muitas vezes a gente vai explicar o processo, o novo processo, com uma storyboard, né? Que é uma técnica do design thinking e do design sprint também. Tá? No quarto dia, né, a gente começa a fazer, né, é o quarto dia, de aí que você começa a trabalhar, continua com o desenho, já está na implementação, é o dia que você faz a simulação. A simulação pode ser um protótipo, pode ser uma encenação, tá? Pode ser algo que você construiu no PowerPoint, mas é tudo aquilo que possa dar ao usuário, ao cliente e ao definidor, que é o patrocinador, ideia da proposta de solução que você pensou aí nesses três dias. Então, é muito rico isso. Então, as pessoas criam e falam assim, vai criar como? Processo? Não, eu já tive teatro acontecendo para explicar como é que aquilo ia acontecer, de fato, e é muito legal. Eu já tive quase que desenhos de automação de processo todo no PowerPoint, que fez a pessoa entender qual era a solução. E aí, nesse momento, esse público aí dá o feedback e você faz os ajustes necessários. Porque aí, no quinto dia, eu vou para o finalzinho da metodologia, né, do ciclo de vida de BPM, para preparar a mudança. O que é isso? Aí fazer acontecer, criar o plano de implantação em método ágil. Aqui eu entro mais com o Scrum, a gente faz, desdobra primeiro, faz o backlog geral, e planeja as primeiras ondas, né? Que a ideia é sair daí com o plano de ação. Né? Então, com isso dá um senso de pertencimento muito grande. E aqui, ó, essas pessoas todas que estão aqui nessa foto, ainda no remoto, no presencial, nenhuma delas aqui é analista de processo. Nenhuma. Aqui são as pessoas, são os que a gente chama de usuários, os atores do processo, tá? A figura do analista de processo dentro do BPM Sprint é a figura de mentora. Ele conduz, ele vai puxar as oficinas, mas quem produz a solução de verdade são as pessoas. Então, o tempo todo elas estão trabalhando, elas estão ali imersas. Não dá tempo realmente de olhar celular, não dá tempo de olhar notebook, não dá tempo de sair da sala, porque o tempo todo tem atividade para cada uma das pessoas. Aí eles sabem disso. Então, é lúdico, né? Mas é extremamente disciplinado. Então, as pessoas estão o tempo todo trabalhando e tendo que ter algum resultado. Tudo é com tempo, tudo é marcado, né? E elas apresentam, elas fazem pitch das soluções, né? Elas apresentam os resultados, elas defendem as ideias delas, elas divergem e convergem até chegar lá no último dia com a solução, digamos assim, definida e planejada lá para execução pelo plano de implantação. São gerados templates diversos, aqui tem um exemplo de esboços, né? Às vezes é isso, é feito, ninguém precisa ser desenhista, né? O que precisa é defender uma ideia, né? Muita questão aqui, ó, com essas bolinhas aqui, né? É justamente para escolher os caminhos que a gente vai seguir, e aí as pessoas vão fazendo isso com base nas prioridades, e no online isso também acontece, tá? Não é tão lúdico, mas também acontece, tá? E aí tem um último dia que não estava lá no método, que eu chamo, que é o dia D. O dia D é o dia da mudança, gestão da mudança. Então, isso, na verdade, acontece durante todo o período. O tempo todo a gente tem que estar pensando que a gente está trabalhando com a mudança, transformar é mudar. A gente precisa, então, depois cuidar das próximas ondas. E a gente não abandona o projeto. Aí sim, o analista de processo, ele entra como se fosse um Scrum Master para planejar as ondas seguintes, né? Atuar como aquele que está eliminando os impedimentos e fazer realmente a coisa acontecer para depois a gente verificar se esse projeto de fato gerou a transformação ou não, gerou um ganho. E para fazer isso acontecer, a gente entende que isso aqui não pode deixar de acontecer, que é o engajamento das pessoas. O tempo todo as pessoas estão aqui. Então, se eu estou na etapa de diagnóstico de situação atual, ou na execução do projeto, ou na implantação, eu tenho que pensar que eu estou fazendo com e para as pessoas. Tá? Então, eu tenho que estar alinhando o significado do trabalho, né? Eu tenho que estar pensando se o propósito está alinhado, se elas estão realmente confortáveis, se estão capacitadas, se elas estão sentindo parte da solução, né? O resultado ele tem que ser celebrado. Então, isso tudo faz parte também do método. Então, não é simplesmente isso aqui, não tem estrela, tem estrelas. Né? Todo mundo tem que se ver como uma estrela para fazer acontecer. E aí, por isso que os fatores críticos de sucesso para implantar um método desse, né, de colaborativo, participativo, é ter as pessoas certas no momento certo. Então, sempre pensem as pessoas certas para fazer isso. Pensem que as pessoas têm de criar um ambiente para que as pessoas tenham disponibilidade, né, e com um perfil adequado. Né. E aí, por fim, parafraseando aí meu conterrâneo Raul Seixas, eu deixo essa frase aqui, né, que preferimos ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque nós viemos aqui para evoluir, né? Para evoluir com pessoas e para ajudar nossas organizações também a evoluir. A gente inova para evoluir. Né? Então, com isso eu digo aí, foquem no que importa e boas sprints para todos nós. Muito obrigada.
Excelente. Nossa, muito obrigada, meninas, pela colaboração aí. Eu acho que seria legal a gente fazer pelo menos uma perguntinha, né? Antes da gente finalizar aqui.
Jade, sim, que eu vou fazer a pergunta da Shirley. Ela perguntou, usar o brainstorm não é arriscado, pois pode trazer ideias que não convergem para melhoria de processo?
Acho que essa é uma boa pergunta para as duas.
Oh, eu posso começar. Aí tá, no Design Sprint, a gente faz um brainstorming diferenciado. Né? Então, ele não é falado, ele é todo escrito com post-it ou em planilha eletrônica, e você não discute o que está ali. Então, cada um coloca a sua, tem uma quantidade de post-it, coloca o seu, e depois tem uma sessão de votação. A votação também, ela é individual e calada. Então, dali você não para para discutir aquilo que não teve voto. Você concentra naquilo que teve voto. Né? E as pessoas têm a mesma quantidade de votos, digamos assim. Então, isso já ajuda a fazer o brainstorm mais focado, mais direcionado. Então, você não precisa discutir, porque a própria dinâmica vai eliminando aquilo que não faz sentido. Né? E a gente foca mais, consegue concentrar mais, ter mais disciplina e chegar no resultado de forma mais rápida. Não sei se a Lei quer complementar alguma coisa.
Não, exatamente isso, Paty, porque como o Design Sprint ele é originado do Design Thinking, então ele já traz essa técnica, né? Porque, enfim, a gente sabe que o brainstorm é aquela história, né? O toró de palpite. Então, através de técnicas, a gente consegue focar exatamente naquelas ideias que o grupo, por votação, elegeu serem as melhores ideias para poder avançar, para poder amadurecer, chegar na prototipação, no teste, implementação, enfim. A gente sabe que como eu disse para vocês anteriormente, a gente, nesse modelo remoto, tem que aprender muita coisa como fazer isso, né? Via online. Então, por exemplo, hoje eu uso muito, na redação, eu uso só, né, o mural. O mural, ele todinho, ele consegue nos subsidiar nessa jornada do Design Thinking. É sensacional.
Legal. Bom, pessoal, a gente ficou bem justinho aqui no horário, né? Então, eu vou encerrando, dando alguns últimos recados. Em primeiro lugar, muito obrigada para as nossas convidadas especiais. Acompanhem a gente no blog da eProcess, o vídeo vai ser publicado no blog, lá tem centenas de artigos sobre temas relacionados à inovação e transformação de processos. Nosso podcast eProcess Digitalks também está uma programação muito especial. Acompanhem também a nossa agenda de cursos para acompanhar as próximas turmas e o nosso YouTube, que está lá sempre publicando bastante conteúdo sobre esses temas. Muito obrigada, Patrícia, Alessandra, Jardane, por esse momento com a gente.
Obrigada a você, Kelly, parabéns aí pela essa iniciativa nesse ano novamente. Obrigada pelo convite, foi um grande prazer.